DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão Nádia Souf e Guilherme Correia da Silva. Os destaques da emissão desta noite, de segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi faz apelos aos deputados no impulsamento do novo parlamento.
Este formato pode criar a percepção de que tudo será decidido pela bancada tida como superior porque é maioritária. Esta é uma percepção que deve ser desconstruída através de um trabalho consistente visando a criação de consensos sempre que possível.
Na Guiné-Bissau, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre recurso interposto por Domingos Simões Pereira está a gerar polémica. Em Angola, fim do sistema de ensino gratuito nas universidades públicas desagrada estudantes. Em Moçambique, o novo parlamento, saído das eleições gerais de 15 de outubro último, tomou posse esta segunda-feira. Discursando na cerimónia, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, defendeu que o parlamento deve ser um espaço de diálogo construtivo, de debater salutar de ideias, de respeito pela diferença e de máximo consenso. Os pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A cerimónia de tomada de posse dos 250 deputados foi presidida pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi.
Recolhidos que foram os termos de juramento, devidamente assinados, declaro investidos os deputados da 9ª Legislatura da Assembleia da República.
Tomaram posse os deputados dos três partidos com assento no Parlamento, nomeadamente a Frelimo, Renamo e MDM, apesar da oposição ter contestado os resultados, alegando fraude. Filipe Nyusi apelou aos deputados para promoverem o espírito de unidade nacional, concórdia, fraternidade e harmonia, sem distinção de cores políticas. O novo Parlamento tem a particularidade de apresentar três bancadas com uma composição bastante desproporcional, nomeadamente a Frelimo com 184 deputados, a Renamo com 60 e o MDM com 6. Segundo Filipe Nyusi,
este formato pode criar a percepção de que tudo será decidido pela bancada tida como superior porque é maioritária. Esta é uma percepção que deve ser desconstruída através de um trabalho consistente visando a criação de consensos sempre que possível, particularmente em matérias estruturantes da vida nacional. Tenham sempre presente que acima das bancadas parlamentares está Moçambique.
O chefe de Estado apontou como alguns dos grandes desafios da nova legislatura do Parlamento contribuir com atos para o decurso e a conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração das forças residuais da Renamo e a melhoria contínua do quadro jurídico nacional para que seja mais equilibrado e moderno. Ainda esta segunda-feira, os deputados elegeram Esperança Bias como presidente do Parlamento. Ela foi ministra dos Recursos Minerais e presidente da Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento. Esperança Bias disse após a investidura no cargo que
durante o exercício das minhas funções, irei trabalhar para consolidar o papel da Assembleia da República na sua função legislativa e fiscalizadora.
Para o Instituto Multipartidário para a Democracia, a atual composição parlamentar tem um forte potencial de tornar o ambiente e debate político altamente polarizado, com um domínio excessivo do Partido Frelimo, que tem uma maioria qualificada. Num comunicado, aquela ONG considera que, se medidas cautelares não forem tomadas, corre-se o risco de o partido maioritário deliberar validamente sobre qualquer assunto que lhe for favorável, incluindo uma revisão da Constituição da República, não obstante os limites da revisão estarem claramente demarcados. O Instituto considera ainda importante que algumas matérias sejam submetidas ao debate público. Para o analista Filmão Soase,
penso que podemos augurar que vamos ter um Parlamento bastante heterogéneo, mas com uma tendência de homogeneizar as suas decisões.
Comentando sobre o facto de Frelimo ter maioria qualificada no Parlamento, Filmão Soase afirmou que
engana-se quem pensa que o debate acontece exclusivamente ao nível da Assembleia da República. Os partidos políticos que viram as suas bancadas reduzidas, eu penso que devem é pegar nessa situação que aconteceu nas últimas eleições como uma oportunidade para refletirem e procurar a partir disso engajar-se naquilo que é a ocupação de outros espaços políticos que existem.
Já o deputado da Renamo, António Muxanga, aponta como um dos desafios da nova legislatura
continuar a mesma luta de sempre, trabalhar em prol dos moçambicanos que nos elegeram, lamentar que mais do dobro dos nossos colegas ficaram por fora por causa da fraude eleitoral que alguém tentou ignorar, neste caso o Conselho Constitucional.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Acredita que a Frelimo vai abusar do facto de ter a maioria qualificada para fazer o que quer no Parlamento? Foi a pergunta colocada ao longo da tarde hoje na nossa página no Facebook. Respostas são várias, segundo o Guilherme, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Guilherme. Qual foi a resposta? Ou quais são as respostas dos nossos internautas?
São muitas, são muitas. Por exemplo, de Ricardino Jorge Ricardo, que escreve que, sem dúvida, poderá abusar pela maneira como aconteceu o processo eleitoral desde o princípio até à divulgação de resultados. Tudo mostra que a Frelimo quer abusar e humilhar a oposição. Este nosso seguidor diz ainda que este presidente já nos fez habituar que o que ele fala fica muito longe da concretização. Assim será Moçambique nos próximos 5 anos, comenta Ricardino Jorge Ricardo. Estevão Pangueia comenta, por sua vez, que a Frelimo está ciente da responsabilidade que tem pelo país desde a conquista da independência, pelo que a maioria qualificada que possui é mais um daqueles desafios impostos pelo povo para, com facilidade, trazer resultados ao país e não abusar da confiança popular pela arrogância no Parlamento e no Governo. É o comentário de Estevão Pangueia.
Obrigada. Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe também e mande a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo vai importar 80 autocarros movidos a gás, uma aquisição orçada em cerca de 3,1 milhões de euros. A agência tem já assegurado financiamento misto, disse Carlos Mesquita, o ministro dos Transportes e Comunicações. O projeto resulta de um memorando de entendimento entre a agência e atores do setor privado para promover o uso do gás natural veicular. Os meios vão permitir a abertura de novas rotas da área das cidades de Matola e Maputo, todas na província de Maputo. Espera-se que com os novos autocarros haja uma redução na emissão de gases tóxicos de cerca de 10.500 toneladas por ano. O presidente de Cabo Verde alertou hoje para o populismo crescente, apelando ao diálogo e à atenção às preocupações, inquietações e ansiedade da população para prevenir situações que podem pôr em coesão tranquilidades sociais. Jorge Carlos Fonseca acrescentou, entretanto, que nem sempre surge com uma linguagem agressiva ou abertamente antidemocrática e pode mostrar-se atraente, cômodo, mas afinal ardiloso e portador de soluções que rejeitamos há quase 3 décadas, disse. Apontou ainda a estagnação da economia, acarretando crescentes desigualdades sociais e de rendimentos. A Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Indiama, faturou cerca de 1,3 mil milhões de dólares em 2019, mais 10% do que no período homólogo, beneficiando da comercialização de estoques que compensaram a redução do preço médio. Os dados foram hoje divulgados em conferência de imprensa pelo PCA da empresa, José Manuel Ganga Júnior, que transmitiu a ambição de colocar a empresa entre os 3 maiores produtores mundiais de diamantes, a par da russa Alrosa e da De Beers, destacando o potencial forte dos recursos minerais de Angola. Em 2019, verificou-se uma redução de 7% do preço médio dos diamantes, que chegou a baixar 20% em algumas minas. Os embaixadores de 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU condenaram hoje de forma firme o ataque que na última semana matou 89 soldados no oeste do Níger e homenagearam as vítimas com 1 minuto de silêncio. Esta declaração surge numa altura em que os Estados Unidos da América querem reduzir a presença militar em África. O exército norte-americano tem cerca de 7 mil soldados das forças especiais do continente, nomeadamente no leste, para intervenções na Somália ou no oeste, onde contribuem para a luta contra a expansão do jihadismo.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, um acordo do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso interposto por Domingos Simões Pereira está a gerar polémica, um acordo em que o Supremo diz que falta uma ata assinada com os resultados nacionais. Há diferentes reações e diferentes interpretações jurídicas no país. O PEGC, partido que apoia Domingos Simões Pereira, considera que se repôs a transparência. Mais detalhes sobre o assunto a partir de Bissau com Iancuba Dançou.
A Comissão Nacional de Eleições disse esta segunda-feira que a ata foi remetida ao Supremo. O advogado da CNE Clete Naísna leu um comunicado do organismo.
Importa esclarecer a opinião pública nacional e internacional de que existe a ata de apuramento nacional e que foi junto aos autos, carecendo apenas de assinatura. Em face das exigências impostas pelo Supremo Tribunal de Justiça, no que tange ao cumprimento das formalidades, a CNE vai convocar os seus membros para a aprovação da ata da reunião. O Supremo Tribunal de Justiça ordenou tão somente à Comissão Nacional de Eleições a cumprir as formalidades previstas no artigo 95 da Lei nº 10/2013, de 25 de setembro.
O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça deixou satisfeito o PSGC, que apoiou a candidatura de Domingos Simões Pereira. Em reação, António Oscar Barbosa, que leu o comunicado do partido, disse que a decisão dos juízes constituiu o início do fim da fraude eleitoral.
Configura-se, portanto, como um passo gigantesco e favorável à democracia, o início do fim da fraude que assistimos perplexos no dia 1 de janeiro. Saudamos ainda a decisão soberana do Supremo Tribunal de Justiça por repor a disputa eleitoral ao patamar da igualdade e transparência, indispensável para que a lisura do processo seja o único alicerce que sustente os números finais apurados. Alertamos a todos que a luta democrática continua e apelamos a todos os amantes da democracia, dentro do país e além fronteiras, que mantenham a vigilância e mobilização, sempre a reforçar a certeza de que o respeito à soberania popular seja assegurado. Exortamos as forças da defesa e segurança e a toda a hierarquia militar e paramilitar a se manterem afastados e equidistantes do jogo político.
A candidatura de Umaro Sissoko Embalo não se pronunciou sobre o acórdão, mas deverá fazê-lo esta terça-feira, enquanto algumas vozes defendem que o pronunciamento do tribunal não deu razão a nenhuma das partes. Mas, para o jurista Luís Petit, ouvido pela DW África, o acórdão é claro.
Ainda não temos vencedor dessas eleições, nem provisório e nem definitivo. Até que se resolva essa questão, ou entretanto, existem esses números divulgados pela CNE, mas que entretanto afigura-se como um número que estão, entretanto, algures, digamos assim. Algures porque ainda esses números não foram tecnicamente validados, não só como também juridicamente validados. Então, perguntamos nós, por que que não houve uma ata de apuramento nacional que devia ser assinada pelos membros permanentes da CNE, como também pelos mandatários dos candidatos que concorreram à segunda volta das eleições? Foi propositada ou foi uma falha técnica? E se for uma falha técnica, é muito grave.
Domingos Simões Pereira, o perdedor da segunda volta das presidenciais de 29 de dezembro, segundo os dados da CNE, denunciou um conjunto de alegadas irregularidades no escrutínio. Desde as atas sínteses falsas, com carimbos e assinaturas diferentes, há uma suposta disparidade entre os números de votantes e de inscritos. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E passamos agora para Angola, onde os estudantes universitários sentem-se traídos pelo Presidente da República por querer assinar um decreto que vai pôr fim ao sistema de ensino gratuito nas universidades públicas. O governo de João Lourenço pretende cobrar a taxa de participação porque o Estado está sem condições para continuar a suportar exclusivamente todas as despesas nesta área de formação. A medida vai entrar em vigor num período em que muitos angolanos estão a perder os postos de trabalho. Devido à situação financeira de muitas famílias, estudantes ouvidos pela DW África garantem que não têm condições para suportar os estudos. Mais informações com Borralho Ndomba a partir de Luanda.
O governo está a cometer um grande erro ao cobrar propinas nas universidades públicas. É o que dizem os jovens ouvidos pela reportagem da DW em Luanda. Paulo Timóteo, que quer estudar língua portuguesa na Universidade Agostinho Neto, explica que poderá não ir para a universidade se o governo avançar com a medida.
Na implementação de cobrança das propinas, o próprio governo em si já está a cometer um crime. Eu não estou em nada em condições de pagar as propinas. Outra coisa é que eu não trabalho. Não trabalho para conseguir ter o dinheiro a fim de poder pagar.
Segundo a Associação dos Estudantes da Universidade Agostinho Neto, a comparticipação financeira no ensino superior público poderá deixar fora das salas de aulas cerca de 12 mil angolanos. Nascimento Jorge e Salomão Eduardo são estudantes do curso de História e Sociologia no Instituto Superior de Ciências de Educação, ISED, localizado na centralidade do Quilamba. Os dois afirmam que as propinas vão agravar a situação dos alunos de baixa renda.
Está a tirar a motivação de muita gente querer ingressar ao ensino superior, porque muitos não têm mesmo condições de sustentar a mesma universidade.
Antes não se pagava. Nas faculdades, mesmo assim, estava mesmo assim, os filhos dos pobres a desistir na sala, e você encontra primeiro ano, tinha mais de 40, está a ver mais. Você vai se encontrar já 25, está a ver a desistir, através do táxi. Agora, mais propina. Essas propinas também vão sempre a subir. Não são só essas. Vão começar a subir de cada ano, porque nós já subimos a realidade do país.
Entretanto, as universidades privadas aumentaram os preços da mensalidade. E, esta segunda-feira, os estudantes da Universidade Privada de Angola e da Universidade Jean Piaget de Angola foram para as ruas protestar contra a medida. Em Angola, há vários meses que foi lançada a campanha Propina Not, grito de força contra a cobrança das propinas no ensino superior. O ativista Arante Kivuvo, líder do movimento, diz que a cobrança de propinas revela desonestidade por parte do presidente João Lourenço.
Nós achamos que se o presidente assinar decreto sobre cobrança da propina, o presidente está a ser desonesto, porque no seu manifesto eleitoral de 2017, eles prometeram aumentar a comunidade estudantil de 2 mil estudantes a 3 mil estudantes. Isso só é possível com não implementação de propina, porque com propina muitas famílias vão desistir.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, expressou hoje preocupação com a possível saída de tropas estrangeiras do Iraque e advertiu durante uma visita à Jordânia que isso pode favorecer o grupo extremista Estado Islâmico na região. A Alemanha tem cerca de 120 soldados destacados no Iraque no âmbito da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, que o parlamento iraquiano solicitou que suspendesse a sua missão contra os jihadistas. Isso aconteceu após o ataque dos Estados Unidos no território iraquiano, que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleiman. Mas disse que, por enquanto, as forças alemãs vão permanecer na região e referiu ainda que um alto representante do país vai visitar Bagdad na próxima semana, sem adiantar detalhes. O secretário-geral da NATO recebeu em Bruxelas o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Abdul Karim Hashim Abolghouz, numa altura de tensão no Médio Oriente, foi hoje anunciado. O encontro, após o qual não está previsto qualquer declaração à imprensa, terá lugar numa altura em que a situação aparenta estar um pouco mais anuviada no Oriente Médio, após uma escalada de tensão entre Washington e Teherã. Uma reunião realizada hoje em Moscou entre o governo nacional líbio e o homem forte do leste do país, o marechal Khalifa Haftar, em busca de um cessar-fogo no país, terminou sem acordo. O documento de cessar-fogo foi assinado pelo chefe do GNA, Faisal al-Sarraj, e pelo presidente do Conselho Superior do Estado líbio, Khaled al-Mashri, com um comunicado à imprensa no final de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Já Haftar pediu uma prorrogação até amanhã para tomar uma decisão. Lavrov destacou os progressos obtidos na formalização da cessação das hostilidades após as negociações. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E vamos saber agora das respostas dos ouvintes e internautas. Continuaram a chegar reações, Guilherme?
É verdade, mais comentários. A do Like Andé acredita que sim, que a Frelimo poderá abusar do facto de ter maioria qualificada para fazer o que quer no Parlamento, porque não houve mudança de regime, simplesmente mudaram uma cadeira para outra. Mas este nosso ouvinte diz que o diálogo não deve ficar apenas nas palavras, é preciso fazê-lo funcionar em nome da estabilidade. Saliu Senha Candé acha que a Frelimo tem todas as condições para fazer grandes reformas a todos os níveis, criando novas leis que vão ajudar no desenvolvimento de Moçambique. Este nosso seguidor diz que a Frelimo não deve abusar da sua maioria absoluta, porque o povo deu-a para que haja estabilidade governativa. É o que escreve Saliu Senha Candé no Facebook. O Festania Xania comenta que a Frelimo sempre confiou e confia na maioria, e isso tudo é para poder conseguir aprovar negócios deles, como fizeram com as dívidas ocultas. Abdul Mashid Assam escreve que a Frelimo sempre teve maioria no Parlamento, nunca precisou de outra bancada para fazer passar as suas leis. Resta ver se vai deixar passar alguma lei que seja da iniciativa da oposição. Esta é que é a questão, segundo Abdul Mashid Assam.
Muito obrigada aos ouvintes e aos internautas pela participação. Já sabem, continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5h30, tempo universal coordenado. Boa noite e até mais.